Prazer estar aqui com os irmãos novamente, ver alguns depois de um tempo, da época das festas. E hoje de manhã gostaria de retomar um pouco aquilo que havíamos, que já estamos há um certo tempo meditando na Epístola de Tiago. E gostaria de então convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Tiago capítulo 3. Eu acredito que muitos aqui, ou quase todos, conhecem bem o capítulo 3 da Epístola de Tiago, como o capítulo, né? O capítulo a respeito da língua na Bíblia. Não é assim? Apesar de Tiago mencionar coisas em relação a nossa conduta, a fala, naquilo que a gente usa a língua, em cada um dos capítulos, no capítulo 1, no capítulo 2, no 4, no 5 também. Mas é verdade que esse capítulo 3, ele tem um foco mais preciso. E nós vimos também no último estudo, na última oportunidade que tivemos juntos, passando pelo versículo 1 e 2, nós vimos que a preocupação desse capítulo começa com aqueles que falam, que têm a responsabilidade de falar em nome de Deus, a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de conduzir o rebanho. E ele mostra a importância da precaução com aquilo que a gente fala. Mas a partir do versículo 3, que nós vamos ler hoje, até o versículo 12, a gente vai ver que o assunto se aplica a todos, e não especificamente àqueles que são mestres, né? Como diz no versículo 1 e 2. E Tiago vai usar ilustrações, analogias bem práticas, para mostrar um pouco o tamanho do assunto, a língua, o tamanho do potencial destrutível que esse pequeno músculo que temos entre os dentes é capaz de fazer. Iremos ver a imensa propensão da língua de se corromper, de fazer compromisso sem problema de consciência, de ser pragmática e de destruir. É o risco que existe. Ela faz parte de todos nós. E a pergunta é: será que nos damos conta realmente dos riscos que nós temos cada vez que nós abrimos a nossa boca? Será que nós temos consciência do tamanho do estrago que pode ser feito se nós não tomarmos cuidado? Como o ditado diz, né? Boca fechada não entra mosquito, né? Isso me fez lembrar, preparando esse culto, eu devia acho que ter uns 15 anos no acampamento, acho que eu estava já na equipe, uns 15, 16 anos, uma acampante, uma vez levou uma picada de abelha dentro da língua. Quem lembra do campo de queimada, do lado das mangueiras ali? Então caía as mangas, aquelas abelhas ficavam lá, e as crianças estavam brincando ali no campo de queimada. Era uma criança, não consigo lembrar o nome dela. Mas, bom, ela falava bastante, né? Para a abelha conseguir picar dentro da língua, né? Aí eu lembro que foi lá, tirou o ferrãozinho e tal. Mas, mais do que ser picado na língua por uma abelha, será que nós temos consciência, realmente? Eu acho que é um pouco o objetivo do que Tiago quer nos falar, e ele, quando se endereça aos cristãos recém-convertidos, judeus da dispersão, que estavam querendo crescer em comunhão, semelhança de Cristo, e deveria ter alguma razão para Tiago dar um enfoque tão grande nesse capítulo. E eu fico pensando, será que é diferente no dia de hoje? Quem aqui nunca se arrependeu de ter falado algo que não devia? Quem já se arrependeu? Nós fizemos a retrospectiva há pouco, né, de 2009. Então, se a gente olha para trás, em 2009, quem falou alguma coisa que falou, puxa, não devia ter falado isso? Em 2010? Obrigado. Muito bem. Então, vamos ler Tiago, capítulo 2, até o versículo... Capítulo 3, versículo 2 até o versículo 12. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de ter toda a liberdade de abrir a tua palavra. E como cantamos, Senhor, esses tesouros preciosos, Senhor, que tu tens para nós, revela para nós nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos pérolas de ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, coisas bem práticas, Senhor, que nos toca esse texto tão prático, que está praticamente 24 horas do dia, nos diz respeito. Ajuda-nos, Senhor, conduz, ajuda nas nossas fraquezas, que possamos ser apenas instrumentos das Tuas mãos para recebermos aquilo que Tu tens para nos falar nessa manhã. Prepara os nossos corações, conduz nesse momento. Em Teu santo nome, amém. Muito bem. Então, o objetivo... a gente descobrir juntos alguns riscos. E um dos primeiros, que eu acho que talvez é importante para todo esse texto, que dá a chave dessa passagem, é o risco de nós sermos controlados pela língua. E Tiago utiliza duas analogias bem práticas e conhecidas aqui do povo para ressaltar esse risco de transferirmos, né, o centro de comando, o quartel-general da nossa mente para a língua. E ele vai mostrar claramente que se a gente deixar o comando na língua, ela não vai ter freio. Ela vai pôr tudo o que vem do coração. E a palavra de Deus nos diz, os irmãos conhecem, lá em Mateus, o Senhor Jesus disse, o que é que contamina o homem? É o que vem de dentro, do coração. E a língua, ela vai só pôr para fora, expelir para fora tudo que vem de dentro. Então, se ela está no controle, não tem freio. E Tiago, ele começa dizendo, ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Tiago usa essa imagem bem conhecida do povo ali, né? Cavalo, todo mundo conhecia. E todo mundo sabe que é interessante isso, porque se a gente mesmo remonta na história, se a gente for olhar na história circular, os exércitos sempre tiveram os cavalos, sempre com cabresto, né? Com controle, freios, senão a gente não consegue dirigir o cavalo. Então é uma imagem bem conhecida, né? Talvez fosse hoje, falaria talvez da direção hidráulica do carro, né? Freio ABS, né? Os amantes de automóvel, né? Mas quem aqui nunca... A maioria conhece um cavalo, já andou de cavalo, né? Consegue andar sem aquela cabresto, o freio ali? É difícil, né? Ninguém, eu nem nunca tentei, né? Todo mundo, por mais pangaré que seja o cavalo, sempre tem um cabresto para conduzir, para dar direção. E com o cabresto podemos controlar o cavalo, dar direção. Numa carroça ele pode ser útil, ele pode carregar uma carga, ele pode levar de um ponto a outro uma pessoa, uma carga. Sempre, desde os primeiros exércitos, outro dia eu estava vendo aquele filme Alexandre o Grande lá. Então, desde aquela época lá, os cavalos, então tinha um exército que não tinha cavalo e tinha o que tinha, era o dele. A diferença que fazia, mas tinha controle, o cavalo sem controle não servia para nada. O cavalo só pode ser útil para alguma coisa se ele tiver sob controle. Senão, ele não vai tomar iniciativa, vai falar, ó, abaixar, põe a carga que eu vou carregar. Precisa ter controle. E o controle é feito com os freios na boca, as rédeas e o cabresto. E é interessante, porque sem isso o cavalo, como eu falei, não pode ser útil para nada. E eu fiquei pensando nesse texto, será que isso não é parecido conosco também? Para nós, filhos de Deus, se nós não tivermos controle sobre as nossas línguas, irmãos, não podemos ser úteis para Deus. Seríamos como cavalos selvagens, inúteis para o trabalho, que não servem ao seu mestre. Podem ter uma vitalidade, músculos de um corcel negro, né? Aquele cavalo maravilhoso. Mas se não tiver controle, ali, no caso, então, sobre a sua boca, sobre a sua língua, não serve para nada. E eu fico pensando, e às vezes olho um pouco para trás, fico pensando, às vezes é triste de observar através dos anos, quantas vidas, às vezes jovens, às vezes até adultos, que com tantos dons, qualidades, com vigor de um cavalo, né? Uma força tão grande, que puseram tudo a perder, a desperdiçar, porque não tiveram controle nas suas línguas. E mesmo com boas intenções, e a gente vai ver mais para frente, puseram toda uma carreira, todo um futuro, porque não tiveram controle sobre as suas línguas. Na área profissional, é a mesma coisa, na empresa também. Às vezes uma pessoa, um funcionário com um potencial muito bom, muito forte, mas não consegue progredir, e isso até o mundo vê, as empresas veem, percebem isso, não conseguem progredir profissionalmente pelo simples fato de falarem as coisas na hora errada, no lugar errado, não terem controle sobre a sua língua. E nessa mesma ideia, Tiago usa essa mesma analogia em relação ao leme. Quando ele diz, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, a língua, né? São dirigidos por onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Apesar de na época não existirem navios, né, grandes, assim, cruzeiros, como esses aí, né, de 12 andares. Né, quem já viu esses que tem no Porto de Santos ou no Rio de Janeiro, né, que fazem a costa aí, os navios italianos e tal? 4 mil pessoas, né, 5, é uma cidade aquilo, né? Mas, apesar, a Bíblia nos fala de navios, talvez não tão grandes como esse, mas de tamanhos consideráveis. Lá em Atos 27, quem conhece a história que Paulo foi levado a Roma num navio, e fala que estavam 276 pessoas. Então, era um, né, um barco, não era um barquinho, né? Era um barco considerável. Então, nessa época, e é interessante ver, porque é uma linguagem que o povo, os judeus da dispersão, muitos com certeza saíram de Israel de barco. Então, eles conheciam o que Tiago estava falando. Ele falou, vocês lembram aquele barco que vocês pegaram? O que dirigia aquele barco? Olha, aquele pequeno timoeiro lá, ó, que fica depois da proa lá para dirigir o barco. E ele vai dando a direção. O barco vai para a direita, vai para a esquerda. Ele vai dando essa forma. E ainda hoje, como vocês podem ver, os barcos ainda são controlados assim. Tem muita gente que fala, não, mas agora o computador, GPS e tal. Mas o que dirige o barco ainda é o leme. Irmãos, para nós, se nós não tomarmos cuidado, corremos o risco de sermos deixados também, por mais grande que sejamos, ser conduzido por um pequeno leme, pequeno músculo que fica entre os nossos dentes. E vocês, como eu falei antes, já perceberam que a língua, ela põe tudo para fora. Ela, por ela mesma, o que o coração põe para fora, ela amplia e expõe. E às vezes a forma com a qual utilizamos a língua é o que estraga e põe tudo a perder. Porque daí revela as intenções do coração, as motivações lá do fundo. Por isso, a língua, e Tiago dedica uma boa parte, porque ele quer dar foco nisso, porque faz parte da vida do cristão. Não dá para a gente cortar fora. Se a gente quer ser útil, quer servir a Deus, quer crescer em comunhão com Deus, a gente vai precisar da língua para louvar, para falar, para testemunhar, para se relacionar. E é justamente a língua um excelente termômetro. A gente já falou sobre isso, né, antes. Um excelente meio de medir a maturidade cristã, o crescimento espiritual. Por isso que Tiago está dando tanta importância. Se ele falar, olha, se a gente, vocês dão conta desse tamanho, desse órgão, né, que conduz tanto o cavalo como o navio, se a gente atacar esse ponto e ter o controle sobre isso, isso vai mostrar crescimento, maturidade, controle, domínio próprio e outras coisas que são importantes no crescimento do cristão. Então, cuidado. Não é à toa, como diz aqui, que a língua se gaba de grandes coisas. E isso, ela é responsável por muitas coisas, né? Pensam, né, cada um na sua vida. Muitas coisas, se a gente não tivesse a língua, a gente não teria conseguido, não teria alcançado. Uma razão a mais para não deixarmos a nossa língua tomar o controle das nossas ações, da nossa conduta. Em resumo, irmãos, o que podemos tirar, se hoje alguém guardar uma coisinha dessa mensagem, que eu gostaria é que fosse que apenas uma língua submissa ao Espírito Santo pode nos fazer úteis na mão de Deus. Se a língua pode estar, olha, eu vou fazer tudo, dar minhas forças, minhas pernas, meu dinheiro, meu carro, posso, olha, dar tudo. Mas se a língua não tiver submissa ao Espírito Santo, o risco de se tornar inútil na mão de Deus, como um cavalo sem freio, ou um navio sem leme, o que acontece? Ficam que nem navios à deriva, né? Não avançam, não crescem espiritualmente. Ficam navegando de acordo com o vento. de um lado para o outro. E a partir do versículo 5, Tiago vai mostrar que se a língua, ela pode ser útil na mão de Deus para edificar, para consolar, para encorajar, para abençoar. A partir do versículo 5, ele vai mostrar ainda riscos maiores. Que se ela não estiver sobre o domínio do Espírito Santo, consagrada e sendo útil para Deus, aí o risco de estrago é maior ainda. Olha lá no versículo 5. O risco de destruir. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Uma pequena fagulha, como uma pituca de cigarro, né, que às vezes põe fogo numa floresta. Ele está falando a mesma coisa. Quem já viu aquelas montanhas inteiras pegando fogo? Já viram na televisão aquilo? Né, na costa oeste dos Estados Unidos, ali é uma região muito seca, né? Então, às vezes tem aquelas casas, mansões lá, daqui a pouco tudo aquilo vira carvão. Porque as florestas, alguém passou lá, deixou cair um pituca de cigarro, vira destruição total. Tiago descreve que a língua não é apenas a fagulha, mas também é fogo. Né? E como se fosse o combustível do fogo, né? Porque vai, começa pequenininho, pequeno órgão dentro dos dentes, né? Músculo aí e tal, tranquilo, vai fazendo uma destruição. E a língua pode dar início a destruições terríveis. De que forma? Exprimindo palavras falsas, palavras de ira, calúnias, palavras que apenas alimentam divisões, inimizades, fofocas, coisas que nada edificam. E como a gente viu na última vez também, quando falamos no início do versículo 1 e 2, hoje em dia, né, a língua ela se expande, né, nas pontas dos dedos. Porque esse poder, esse potencial destruidor, não é apenas na ponta da língua. Basta a gente sentar na frente de um computador, né, ou no Orkut, ou Facebook, ou Twitter, ou mandar um e-mail. E olha que começam aí fogo saindo, né, entra pela rede lá do Speed, pela internet, e olha, verdadeiras, a gente vai ver flechas dirigidas de fogo. E isso é uma realidade. Quantas vezes podemos fazer destruições tão grandes com a nossa língua ou com uma mensagem que penetra e que machuca, que cria divisões, inimizades, calúnias, fofocas? A língua é fogo. Enquanto tiver oxigênio, o fogo vai queimando. E isso é uma realidade no nosso mundo, onde a gente trabalha, mas pode ser também dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Às vezes a forma de falar alguma coisa magoa uma pessoa. Isso acontece. E eu gosto do Salmo 57 de Davi, porque ele relata bem o que vivemos hoje. E acho que ele até conhecia o ambiente, às vezes, nas empresas, né? Se não é diferente disso. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Às vezes as pessoas conseguem ser úteis com sua língua para o inimigo. E qual o objetivo do inimigo? Lá em João diz: roubar, matar e destruir. Ora, com a língua a gente às vezes consegue fazer exatamente isso. A gente rouba a alegria de alguém, a gente mata moralmente uma pessoa, a gente destrói uma amizade, destrói um relacionamento, um casamento, por causa de um músculo no meio da língua, no meio dos dentes. E estamos cercados disso, como Davi aqui. Olha, estou cercado por leões, ávidos a me devorar. Estão cheios de flechas e lanças nos seus dentes e espada afiada. Roubar, matar e destruir. Voltando em Tiago, ele diz ainda no versículo 6, ora, a língua, então, além de fogo, é mundo de iniquidade. Ela é um mundo, ela é por completo, por si mesmo, um mundo de iniquidade. E eu fico perguntando, e foi o objetivo, preparando essa meditação, se a gente nos dá, se a gente se dá conta da abrangência, do alcance, daquilo que a língua pode fazer. E se eu sou bem sincero, olha, poucas vezes eu parei para pensar e me dar conta do tamanho desse mundo de iniquidade que pode ser a língua. E o estrago que isso pode ser feito. Um universo de injustiça, um instrumento que nos leva ao pecado, que reflete simplesmente o mal que vem de dentro. A língua expõe o que vem do fundo, como diz Mateus, o Senhor Jesus disse, o que vem do coração, mas ela mesmo passa isso para todos os membros, ela contamina tudo, os membros do corpo, e espalha o estrago. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Na nossa vida corrói, destrói as nossas amizades, as nossas relações, mas se ampliarmos isso e quando levarmos em consideração esse corpo, como o corpo de Cristo, pensem no tamanho do potencial, do estrago que pode ser feito. A língua está situada entre os membros do corpo. Será que nós nos damos conta que estamos sentados em cima de um barril de explosivos? Será que a gente tem noção realmente do tamanho do perigo? E se pensarmos o quanto que a língua dentro do corpo de Cristo pode contaminar, queimar, destruir, quantos poderiam ter se tornado servos úteis de Deus, como a gente falou do cavalo, que uma vez controlado pode ser útil para Deus, mas literalmente colocar em chamas toda a sua carreira que estava diante deles, porque não deixaram, ou pelo contrário, deixaram a língua tomar controle. E como diz aqui no final do versículo 6, é usada pelo inimigo para conduzir vidas ao inferno. Eu realmente acredito que Deus, através do apóstolo Tiago, está nos perguntando se nós não devemos parar um minuto e pensar e ver se realmente nós nos damos conta, se temos consciência do tamanho do arsenal de explosivos que nós estamos sentados, né, ou que nos damos conta que temos entre os dentes. Será que realmente temos consciência do efeito destruidor da língua? Tiago não está falando que é fácil controlar a língua, mas o primeiro passo é nós termos consciência do potencial destruidor. É que nem um médico, né? Como que ele vai poder dar uma receita, conduzir um tratamento, se ele não faz o diagnóstico? Então, se a gente não tem ciência, não tem consciência do tamanho do risco, a gente não pode começar nenhum tratamento. E se a gente deixa, como a gente viu na primeira parte, a língua no controle, além do espírito, além do risco destruidor, ela acaba nos levando a um risco maior ainda. O risco de nos conduzir a uma vida de hipocrisia, uma vida de compromisso. Olhem lá no versículo 7 em diante. Tiago falou bem claramente que não era fácil controlar a língua. Mas olha como diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Alguém aqui vai falar: bom, então não tem mais jeito mesmo. Olha, Tiago está mesmo falando. Tem que cortar, né? Não tem jeito. Não, não é isso que Deus quer. Ao contrário, é maravilhoso ver que Deus usou homens como Tiago, né? Como nós, humanos, imperfeitos, para falar e mostrar o quão é difícil controlar a língua, mas o quanto Ele, Deus, quer tomar o controle para nós, na nossa vida, dessa área também. É algo essencial para a nossa existência. E eu acredito que essa passagem de Tiago, capítulo 3, nós devemos ser gratos a Deus por passagens tão práticas, né, que falam a respeito do nosso comportamento, dia a dia. Isso toca todo mundo, né? E Deus não aceita um compromisso, a gente vai ver em diante, mais ou menos, né? Ah, qualquer jeito está bom. E por isso que ele vai alertar ao risco da hipocrisia, de falar uma coisa com a língua e depois falar outra. E ele menciona aqui as espécies, né, de animais, as feras, as aves, os répteis, que desde o Jardim do Éden, Adão já começou a domá-los, né? A gente vê aí como é fácil, né? Não é fácil, mas com certo treinamento, quem já foi em circo já viu, né? O domador dos leões consegue domar os leões. É, e tem quem já viu baleia sendo domada, golfinho, enfim, aves, répteis, enfim, infinidade. É verdade isso. Porém, mesmo com todas as técnicas e treinamentos e sabedoria humana, o homem ainda não conseguiu, né? Como pegar a língua, né, que nem ele estava fazendo aí, dar uma enquadrada, né, tentar dominar, não é assim. E nem vai conseguir por si só. É justamente o objetivo que Tiago está mostrando. Olha, vocês conseguem dominar os homens, mas a língua, nenhum homem conseguiu. E não é à toa que ela tem veneno mortífero e faz o mesmo estrago de destruição. A gente até brinca, né? Oh, língua de víbora, né? Vina, língua venenosa, língua bifurcada, né? Porém, não é mesmo fácil controlar essa arma que podemos ter dentro de um arsenal, entre os dentes. Mas uma coisa que Deus não suporta é o compromisso, é o teatro, é a atitude, né, daquela... É de um pé em cada lado, né? Já tentaram andar numa canoa, num lago com um pé em cada canoa, né? É complicado, né? A canoa começa a ir para cada lado, né? Não dá para se equilibrar. E ele ressalta isso: olha, não é fácil controlar a língua, mas se tem uma coisa que Deus não suporta, é esse compromisso que ele vai falar aqui, ó. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Tiago está mais uma vez falando que se deixarmos a nossa língua no controle, ela vai nos levar a pecar pela sua capacidade de facilmente representar, pela sua perfídia, pela sua forma fácil de ser desleal, de fingimento, de nos trair. Quando a gente se dá conta, já falou, de nos conduzir de uma forma até hipócrita. Será que a gente se dá conta disso? Com ela nós podemos pregar, cantar, falar do amor de Deus. É o que ele está falando. Abençoar. Mas com ela também podemos xingar, tratar mal o próximo, o motorista no trânsito. É. E é interessante que falar, mas já com os irmãos em Cristo, não, lá eu controlo a minha língua. Mas ele fala aqui que podemos amaldiçoar os homens feitos à semelhança de Deus. Então é os homens, não é apenas os irmãos, qualquer criatura de Deus. Podemos, não só dentro da igreja, mas também dentro da igreja e fora da igreja, podemos facilmente machucar, ferir, destruir e até matar espiritualmente ou moralmente uma pessoa. O risco é grande, por isso a língua em si só, ela jamais reclama, né? Contrário do resto dos membros do corpo, né, se a gente vai correr uma maratona, né? Pode, o que acontece no dia seguinte? Fica com dor, né? Nas pernas. Se a gente levanta peso, né? Daí as costas, no outro dia, vai passar o rodo lá, Agora a língua não. Alguém aqui já sentiu dor na língua por ter falado mal de alguém? A língua é agnóstica, né? Ela não tem problema de falar bem ou mal. Ela fala e não reclama. E por isso que ela não pode estar no controle. E por isso que essa passagem, a chave, é o versículo 3, que fala, se não tiver freio, o cavalo é inútil. A língua, ela não pode estar no controle, porque ela não tem a consciência. Se a gente passa o centro de comando da consciência para a língua, é um freio. Aliás, é um músculo sem freio. E a língua, ela vai e se adapta. E por isso que a gente precisa de uma consciência, para evitar justamente cairmos em hipocrisia, em termos uma vida dupla, que uma hora abençoa e que uma hora amaldiçoa, que se adapta de acordo com o contexto, com o ambiente, com a torcida, fala de acordo o discurso, de acordo com a torcida. E isso hoje é um risco. Porque é o que a sociedade pós-moderna aprecia, aquelas pessoas que se adaptam, né? O segredo é discursar de acordo com a audiência, de acordo com o gosto da torcida, né? Mas se a gente deixar a língua no comando, é isso que vai acontecer. Mas por isso que a gente precisa de uma consciência que esteja no comando e não a língua. Porque, peraí, ela vai falar para a língua, isso aí você não vai falar. Está em contradição com aquilo que você acredita, com aquilo que você prega, com aquilo que você canta, com aquilo que você acredita da palavra de Deus. Então, peraí, língua, você não pode falar esse tipo de coisa. Você não pode agir dessa forma. Então, o comando precisa estar na consciência e não na língua. E é incrível hoje em dia como as pessoas valorizam o que eu falei, né? Aquele que se adapta, né? Olha, para esse público aqui, olha, a gente dá uma, né, a gente pode dar uma dourada aqui na pílula para, olha, para passar dessa forma. Esse aqui a gente adapta disso aqui e tal. É isso que vale, né? O segredo, a grande vantagem está em se adaptar. Isso me fez pensar no que o Senhor Jesus disse. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Não é alguma coisa que vai se adaptando de acordo com os gostos da torcida. Ah, espiritualmente aqui esse pessoal acha isso, bom, então eu vou me adaptar assim. Ah, isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Ah, essa passagem da Bíblia, pula, porque isso aqui vai criar problema. Vamos mais focar nessa parte aqui. Vamos adaptar. Por isso que Tiago, voltando lá em Tiago 3, ele diz: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E quando lemos aqui não é conveniente, no original, ele quer dizer realmente é, olha, em algumas outras traduções também, é bem categórico. Não devemos agir assim. E aí, com três perguntas retóricas, Tiago fecha esse tema mostrando a incoerência lógica de uma vida com hipocrisia, uma vida dupla, uma vida controlada pela sua língua, que se adapta ao ambiente, à torcida, ao público, que uma hora diz uma coisa, sim, depois não. Ah, mas eu falei isso, mas era sim ontem, né? Hoje já não é mais sim. Existem culturas que é assim. Não, mas eu falei isso, mas foi ontem. Hoje não é mais isso que eu falei, porque hoje é hoje. E vão se adaptando. E Tiago pergunta: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? É possível isso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Acaso pode a videira? A videira dá o quê? Uva. Produzir figos? Tem alguma lógica nisso? E por isso que precisamos tomar cuidado. Porque se nós deixarmos a língua, se ela perde o freio lá do versículo 3, ela vai que nem fogo, né? Vai passando o capítulo 3 aqui, ela vai destruindo e acaba nos levando a uma vida de hipocrisia. Por isso que devemos tomar cuidado. E a pergunta fica: será que nós nos damos conta desse risco? E é interessante que Tiago termina essa passagem usando esses exemplos, né? Da figueira, da videira. São os mesmos exemplos que o Senhor Jesus usou quando? Lá em Mateus 7, quando ele fala dos falsos religiosos, dos fariseus, aqueles justamente que eram os hipócritas, né? Que falavam uma coisa, bendiziam a Deus e com a sua língua amaldiçoavam traição e tantas outras coisas. E é interessante Tiago usar esse mesmo exemplo do Senhor Jesus pelo seguinte aspecto. Bom, nós já vimos isso lá no início do capítulo 1. Tiago, nós cremos que é justamente o irmão do Senhor Jesus, que escreveu, o apóstolo Tiago, depois responsável da igreja em Jerusalém. Mas é também Tiago, e lá tem passagens em Coríntios, em Atos também, que mostra que ele somente, apesar de ter crescido na família, Maria com José ao lado do Senhor Jesus, ele era mais novo, mas ele viu o exemplo do irmão mais velho de perto. E mesmo assim, né, então aí todo um contexto, acreditamos que ele só realmente se rendeu a Deus depois de o vê-lo ressurreto, como diz lá em 1 Coríntios 15, 7. E apesar de ter crescido com Jesus, ele não estava entre os 12, os discípulos do Senhor Jesus. E talvez ele tenha perdido muito dos ensinamentos do Senhor Jesus, das parábolas, talvez ele era mais novo, e talvez até por, justamente, como diz lá em Mateus, que os seus irmãos não estavam 100% de acordo com o ministério do Senhor Jesus. Mas ainda bem que depois, quando ele viu o Senhor Jesus ressurreto, ele se entregou por completo a Deus. E é interessante ao Senhor Jesus que ele usa justamente, porque naquele momento, quando caiu a ficha, eu acho que ali, naquele momento da conversão real de Tiago, houve aquela ligação dele ter se lembrado todos os exemplos do Senhor Jesus, talvez não das mensagens, das parábolas, das pregações que o Senhor Jesus fez, talvez ele não acompanhasse tão de perto, mas ele lembrou dos exemplos vividos pelo Senhor Jesus, os exemplos práticos, no dia a dia. Ele devia ir lá fazer a louça para a mãe, né, ajudar a cuidar do irmão, fazer algo, talvez no dia a dia. E talvez isso, eu acredito, tenha falado mais alto ao coração de Tiago. E Tiago teve esse privilégio de ver a vida mais perfeita, mais coerente entre o que se fala e o que se vive. O oposto completo, o antagônico completo da vida de hipocrisia. Ele teve a oportunidade de ver o Senhor Jesus, de ver de perto. E com certeza é o que Tiago está ressaltando aqui. Irmãos, não convém, não se deve ter e chegarmos a essa vida de hipocrisia, de falsidade. Esse é o grande risco de deixarmos a língua no controle. Acabaremos vivendo uma vida hipócrita, falsa, uma vida dupla, incoerente à nossa fé. A língua sem controle nos traz o risco de sermos controlados por ela mesma. E nós vimos o potencial de destruição, de envenenar, de contaminar, de corromper a nossa vida, a vida ao nosso redor, na igreja, e nos conduzir a uma vida dupla, uma vida com hipocrisia. Apenas uma língua, aquilo que eu falei antes, apenas uma língua controlada pelo Espírito Santo pode ser útil para Deus. E tudo começou com a analogia do freio. O cavalo pode ser útil se não tiver um freio? Não. Será que estamos dispostos a dar as rédeas, o cabresto, o controle, como o cavalo, né? O controle sobre a língua. Será que nós estamos dispostos a dar as rédeas a Deus, entregando a nossa língua? Reconhecermos que não podemos fazer nada, que não podemos domá-la como nós gostaríamos? Será que nós estamos dispostos, olha, não, Senhor, tem a minha vida, tem minha carteira, tem meu tempo, meu engajamento, tem tudo isso. Mas será que nós estamos também dispostos a falar, Senhor, toma esse músculo também, toma o controle. Quanta coisa eu falo errado, que sai sem eu pensar. Chega. Chega de decepção, de amargura, de ofender as pessoas ao meu redor, de destruir amizades. Chega de representar uma vida dupla. Eu venho aqui, eu canto com essa mesma língua. Segunda-feira eu xingo, o primeiro carro que corta na minha frente eu vou amaldiçoá-lo. O meu vizinho, o outro que pisou no meu calo. Será que nós estamos dispostos, talvez, a falar como Davi, que ora no Salmo 141, versículo 3, e diz: Senhor, põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, toma o controle. Eu reconheço, eu não posso, eu não tenho controle, eu não consigo. Com as melhores técnicas, já fiz um estágio lá com o domador de leão, mas eu reconheço, peço perdão. Eu não consigo. Toma o controle, toma as rédeas por completo. E usa essa língua, esse pequeno músculo entre meus dentes, como o resto da minha vida, unicamente para a tua glória. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela porção tão prática da Tua Palavra, que nos fala, Senhor, que algo real, tão presente nos nossos dias, que faz parte da nossa vida no dia a dia. Senhor, se pararmos para pensar e dificilmente temos consciência do risco que podemos causar pela língua, o que ela pode causar de estrago, o quanto ela pode nos levar a pecar. Senhor, eu reconheço na minha vida quanto que não tive consciência disso, Senhor, e o quanto que ela pode destruir, magoar. Senhor, pedimos perdão diante de Ti. Pedimos, Senhor, que Tu esteja assumindo o controle. Põe, Senhor, guarda, vigia, como diz, como o salmista clamava a Ti, Senhor. Não podemos, pelas melhores técnicas, ter controle. Dependemos de Ti. E, Senhor, apenas uma vida submissa ao Espírito Santo, incluindo o controle da nossa língua, daquilo que falamos, a forma que falamos, só dessa forma que podemos ser úteis nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, nos proteja de hipocrisia, nos proteja de vidas que se confundem entre falar uma coisa e viver outra. Obrigado pelo exemplo perfeito do Senhor Jesus. Ajuda-nos simplesmente, Senhor, a estarmos sobre Tua submissão, Teu controle, e ajuda-nos, Senhor, a crescermos dia após dia. Não será fácil, mas com certeza, Senhor, um coração aberto, preparado, disposto a Te entregar isso nas mãos, Tu farás milagres, Senhor. Que alguém aqui realmente tenha esse desejo, que Tu possas realmente falar ao coração e dar nesse ainda início de ano um desejo de consagrar mesmo, Senhor, a língua e que tudo, a vida, possa ser útil às Tuas mãos nesse ano de 2010. Senhor, suplicamos por isso. Em Teu santo nome. Amém.